Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sejam bem-vindos à nossa reunião da Comissão. Neste período festivo, nesta altura festiva do fim do ano, início do novo ano, espero que estejam todos com muita vontade de distribuir felicidade, boa disposição, que estejam todos a prepararem-se para as festas do novo ano com a maior, o empenho possível, sendo esta a nossa última reunião antes do fim do ano, é os votos que eu deixo a todos. Queria passar pela proposta da ordem do dia, se há alguma alteração queiram propor. Eu vou no fim da nossa reunião falar de uma situação que tem a ver com a petição 114, sobre a qual depois gostaria de ter a vossa opinião. Sim, senhor deputado.
Sr. Presidente, eu propunha que se pudéssemos falar agora no início, até para que se pudéssemos tomar algo, se fosse necessário tomar algumas diligências já durante a tarde, era se calhar melhor do que depois por volta das 6, não é?
Tudo bem.
Se concordarem.
É assim, houve, deixem-me explicar o que se passa e depois o deputado Amadeu Albergaria depois poderá acrescentar mais algumas palavras. Há uma petição, a petição 114, que vai ser discutida em princípio em plenário na próxima sexta-feira ou quinta-feira, mas que por lapso não foi enviada para obter comentários da FEMPROF. E a FEMPROF mandou um e-mail hoje a pedir, a dizer que não estava satisfeita com a situação, porque de facto não foi enviada, e a questão que se põe é se nós podemos obviamente ainda pedir o feedback da FEMPROF, mas há outras alternativas, é não discuti-la no plenário ou é ver se a FEMPROF ainda tem tempo de mandar a sua opinião sobre esta petição. Mas como o relator, a 114, como o relator foi o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, eu passava a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu fui o relator desta petição 114, que está agendada para discussão em plenário na próxima sexta-feira. E de acordo com aquilo que foi a nota de admissibilidade distribuída pelos serviços e a nota técnica, foram feitas um conjunto de pedidos de pronúncia a uma série de instituições. E o que acontece aqui é que foi pedido, por exemplo, à Federação Nacional de Educação, opinião sobre a petição em causa, mas por esta carta que nos chegou agora da FENPROF, não foi pedida à FENPROF. A FENPROF invoca aqui que é uma questão ilegal e ilegítima, não há legitimidade para discutir a questão. Isto é uma petição de cidadãos, claro que há toda a legalidade e legitimidade para se discutir a petição, mas, no entanto, a partir do momento, é meu entendimento que a partir do momento em que se pediu à Federação Nacional de Educação uma opinião sobre a petição em causa e não se pediu à FENPROF, era cordial que se pudesse pedir também à FENPROF e fazer isto em duas circunstâncias. Perguntar aos serviços hoje claramente se a FENPROF tem ainda condições de emitir opinião e se tiver condições de emitir opinião sobre esta petição, ela depois seria distribuída por todos os grupos parlamentares e ficaria o problema da FENPROF resolvido. Se a FENPROF entender que não tem condições de dar a sua opinião em tempo útil, eu sugeria que o Sr. Presidente pudesse contactar o Presidente da Assembleia da República, porque amanhã há a conferência de líderes, e se todos os partidos estiverem em acordo, em discutir ou em desagendar, por nós é absolutamente pacífico, não vejo problema nenhum nessa situação.
Mas, Sr. Deputado, Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas uma chamada de atenção, porque a FENPROF refere também a Frente Comum como um dos sindicatos que neste caso a Federação, que ficou... Eu aqui estou um bocadinho a falha, porque eu não sei se foi pedido parecer a outros sindicatos da função pública, mas se tiver sido, a ausência da Frente Comum é, neste caso, tão grave desse ponto de vista como a da FENPROF.
Muito bem. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que, de facto, são duas entidades que convinha serem ouvidas neste processo, tendo em conta, de facto, o rol de outras entidades que foram auscultadas. Por um lado, ainda por cima, na nota de admissibilidade já se referia concretamente que, pelo menos em termos da Frente Comum, devia ser incluída e, portanto, respeitarmos isso. E dizer que efetivamente, por parte do PCP, nós até já tínhamos feito uma chamada de atenção que, neste tipo de matérias, naturalmente, convém sempre não esquecer, para não ferir também suscetibilidades, de designadamente a FENPROF, tendo em conta também o grande grau de representatividade que tem e, portanto, também dizer quanto a nós que é boa política e boa prática, de facto, fazermos essa auscultação.
Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. De acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Está bem. Portanto, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, não, é a mesma coisa, estamos em completo acordo com o PSD.
Se eu percebi corretamente, nós vamos contactar a FENPROF e a Frente Comum, as duas, a perguntar se têm condições para nos mandarem as suas opiniões. Se não tiverem, eu contacto amanhã a reunião da Conferência de Líderes para pedir que seja agendada para janeiro, já que...
Sim,
está bem. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. E já agora, só reforçar a ideia de que nós tentamos sempre contactar as instituições todas que nos são recomendadas. Isto foi por lapso, que não foi de maneira nenhuma, como deve imaginar, intencional e, portanto, é uma forma também de corrigir a melhor maneira possível aquilo que se passou. Muito bem. Temos marcada para esta tarde...
Já chegou.
O Sr. Ministro da Educação já chegou, portanto eu se calhar vou pedir para ele descer e vir ter connosco para iniciarmos a audição ao Ministro da Educação e depois temos vários outros pontos que são rápidos. Eu só pedi é que não se ausentassem logo a seguir à audiência com o Sr. Ministro da Educação porque há algumas questões que eu gostaria que tivéssemos quórum para decidir antes de irmos todos para férias. Sejam muito bem-vindos, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e outros membros do Grupo Ministerial para esta audiência regimental ao Sr. Ministro de Educação. Eu já tinha dito aos membros da Comissão que, estando nesta época festiva, esperemos que todos tenham presentes e coisas simpáticas e que o ano novo esteja todo cheio de boas intenções e uma atmosfera muito festiva. Processo. Passando imediatamente à ordem de trabalhos, nós temos esta audiência composta por três rondas. A primeira é uma ronda em que cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para falar e o Sr. Ministro tem 5 minutos para responder a cada um deles. Na segunda ronda, a mesma coisa, mas são tempos mais curtos, são 3 minutos cada. E depois, na terceira ronda, há 2 grupos de 15 minutos com as intervenções dos deputados que indicarem em que quem quer falar para depois repartirmos os tempos. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado, eu peço que não fiquem mal impressionados pelas palavras do nosso Presidente, porque nós somos sempre muito simpáticos uns para os outros e somos sempre muito colaborativos e construtivos, mesmo quando não parece. Bom, eu gostaria de começar por um ponto, Sr. Ministro, acerca do qual não vou fazer nenhuma pergunta, e que é o ponto sobre as negociações sobre a revisão do diploma de concurso de professores. A negociação está a decorrer, não queremos interferir, porque não queremos prejudicar. Esperamos que a negociação seja bem sucedida e que se conclua com resultados positivos tanto para os profissionais como para a educação, mas, Presidente, porque não queremos interferir, não farei sobre essa matéria nenhuma pergunta, mas estamos atentos e esperançados de que tenha um bom resultado. Depois queria lhe perguntar, Sr. Ministro, sobre o ranking de escolas que tem estado muito falado nos últimos dias. Há aqui duas afirmações feitas nos últimos dias que eu queria destacar. Uma é do próprio Sr. Ministro: comparar as escolas onde a propina mensal é de 500 euros com escolas situadas em meios socioeconómicos complexos não tem nenhum sentido, concordamos. O professor Filinto Lima, apresentando a EP, dá uma outra contribuição, também comentando este assunto. Pede um ranking de verdade e dá exemplos. Um ranking de escolas que melhor preparam os alunos para o sucesso no ensino superior e das escolas que melhor preparam os alunos para a inserção na vida ativa. Na realidade, alguns desses aspectos já foram estudados e, aliás, deixaram as escolas públicas muito bem posicionadas no que diz respeito a práticas mais responsáveis e mais bem-sucedidas. Mas também temos algumas preocupações, Sr. Ministro. Há um jornal, que é o Público, acho que não faz mal nenhum citar, que permite consultar os dados do ranking selecionando alguns filtros. E há uma coisa interessante. Nós selecionamos as escolas públicas e depois tentamos selecionar o filtro de contexto, menos favorecido, mais favorecido e intermédio, e nas escolas públicas conseguimos cruzar os dois filtros. E depois selecionamos as escolas privadas e tentamos selecionar o filtro do contexto e não conseguimos. Aparentemente, porque é possível, no caso das escolas privadas, não serem fornecidos os dados necessários para fazer essa análise de contexto, como sejam as habilitações de pais e a percentagem de alunos em ação social escolar. Sr. Ministro, como é que isto é possível? Será o site do Público que está a funcionar mal? Para terminar sobre esta questão dos rankings, queríamos saudar o Ministério da Educação por continuar a desenvolver novos indicadores, que talvez não sejam aqueles que dão títulos mais sensacionalistas, mas que devolvem retratos mais fiéis da realidade. É o caso do indicador Percursos Diretos de Sucesso, um indicador que não desvaloriza a avaliação interna e que perfila as escolas pelo valor que elas acrescentam ao percurso dos alunos. Mas, como assinalou anteriormente o Sr. Secretário de Estado da Educação, há ainda muito trabalho essencial para que as escolas, que mostre aquilo que as escolas fazem e que os rankings ainda nem sempre mostram, pela inclusão, pela mobilidade social, pela formação integral das crianças e dos jovens. E, portanto, sobre esta matéria, gostávamos não só de saudar o Governo por aquilo que tem feito, mas também de realçar que continuamos interessados nesta contribuição para que tiremos a melhor informação possível dos dados, porque dados não são informação, informação só por si não é conhecimento. Queria agora fazer uma pergunta sobre estudos de divulgação recente, estudos internacionais, nomeadamente os estudos no âmbito do TIMSS e os estudos no PISA, e aqui gostava de fazer uma nota prévia, Sr. Ministro. Eu sei que o IAV não depende propriamente do Sr. Ministro, mas, estando na área do Ministério da Educação, gostaria de dizer que estranhamos que o IAV se tenha envolvido no debate político, publicando uma nota de esclarecimento que visava explicitamente um artigo da opinião da senhora deputada Joana Mortágua sobre o PISA. Estranheza maior essa, que é por essa nota de esclarecimento, afinal, não fazer aquilo que pretende dar ideia que dá, porque a nota de esclarecimento pretende dar ideia que está a desmentir aquilo que a senhora deputada Joana Mortágua afirmou e não desmente nada. Quer dizer, é uma nota de esclarecimento, não se percebe muito bem exatamente para aquilo que serve, mas estranhamos que o IAV, com as competências e o estatuto que tem, se meta neste tipo de debate. Depois gostava de fazer uma pergunta, Sr. Ministro. Talvez tenha passado desapercebido a alguns, mas o nosso país, durante o mandato do governo anterior, retirou-se do PIAC, que podíamos dizer assim para simplificar que é um PISA para as competências de adultos, retirou-se a meio do segundo ciclo do PIAC e nós não percebemos porquê. Quer dizer, não era bom também termos estudos na área das competências de adultos no âmbito internacional. Esta situação não preocupa o Ministério? Esta situação é reparável ou não é reparável? O que é que se pode fazer por isso? Queria assinalar ainda no que diz respeito a estes estudos que são estudos que avaliam competências, competências que vão para além da dimensão de conhecimentos adquiridos, competências que vão para a dimensão do aplicar, do raciocinar, do processual, e gostaríamos de sublinhar que o professor Nuno Crato, que há uns anos dizia que dizer que o ensino é organizado por competências quer dizer que se desvaloriza o conhecimento científico, portanto que não gostava deste tipo de avaliação com base em competências, agora já acha bem, saudamos isso, achamos muito interessante e pode ser que isso seja uma base melhor para progredirmos no futuro. Queria fazer-lhe uma pergunta específica, pedir um bocadinho de tolerância, Senhor Presidente, e é para terminar, mas é uma pergunta específica sobre manuais escolares. O argumentário do Partido Socialista apoia a política que tem sido seguida pelo Governo para expandir a política de gratuitidade dos manuais escolares. Mas recebi de alguns livreiros, pequenos livreiros do Distrito de Aveiro, uma preocupação. Aparentemente, a forma como alguns agrupamentos escolares gerem a questão da distribuição dos manuais escolares, esses livreiros entendem que pode ser prejudicial à sua sobrevivência com pequenas unidades económicas. Eu gostaria de saber se sente que isso é assim, se sente que isso tem que ser assim, ou se sente que pode ser corrigido. De maneira que esta política tão importante em termos de implementação de um dos direitos consagrados constitucionalmente, se essa política pode, no entanto, ser melhor conciliada com as realidades, às vezes muito débeis, das economias locais. E fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente.
Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, agradecer também as palavras do Sr. Presidente nesta época natalícia, nesta época de festas, e começando pelos rankings, de forma muito direta, queria dizer que, como sabem, o Ministério da Educação não faz rankings. O que faz o Ministério da Educação é disponibilizar um conjunto de indicadores, informação, no portal InfoEscolas, que acreditamos que são uma grande ferramenta para que as escolas se conheçam melhor a si mesmas. Fazemo-lo num princípio de transparência da informação e entendemos também que os rankings que habitualmente foram sendo feitos pelos órgãos de comunicação social nos últimos 15 anos, grosso modo, basearam-se quase exclusivamente nas notas de exames na avaliação externa, sem nenhum tipo de enquadramento, o que levava a uma seriação crua e com pouco significado. E eu tive a oportunidade de o dizer, e tentar comparar uma escola que está na posição 300 ou na posição 500 não faz nenhum sentido e não nos diz verdadeiramente muito. Nesse sentido, O que fizemos ao longo deste ano foi fortalecer o portal InfoEscolas com um conjunto de outros indicadores que pensamos serem importantes para que as escolas possam entender, integrando, acima de tudo, um conjunto de variáveis de contexto. É preciso dar elementos para que a escola se possa conhecer e possamos conhecer a qualidade das escolas, tendo um olhar bem mais abrangente para aquilo que é a escola e para aquilo que são as nossas comunidades educativas. É necessário ter um olhar, uma perspectiva muito mais sistémica relativamente ao que é a escola, ao que são as nossas comunidades educativas, e nesse sentido precisamos de mais indicadores. Fizemo-lo acrescentando e disponibilizando mais indicadores. O Sr. Deputado falou nos percursos diretos de sucesso, que no fundo medem o quanto determinada escola contribui para a progressão dos alunos dessa escola ao longo de um ciclo, mas também apresentamos indicadores de desigualdade e indicadores por disciplina. Mas o que nós sabemos, para o que nós trabalhamos, é para fornecer mais dados, porque há muito mais trabalho nas escolas que não tem sido sistematicamente e sistematizadamente valorizado e que os rankings não mostram. E, nesse sentido, é importante cumprirmos a missão da educação, tendo a possibilidade de conhecermos outros indicadores e saber o trabalho concreto de muitas das comunidades educativas no que toca, por exemplo, à inclusão, à verdadeira importância da mobilidade social a que levam muitas das nossas escolas, também à educação humanista e à formação artística. Relativamente ao PISA, queria dizer duas coisas. Primeiro, a OCDE volta a ser um parceiro de Portugal e os Estados-membros da OCDE voltaram a ser um verdadeiro parceiro de Portugal. A OCDE, como sabemos, é uma instituição internacional que queremos ouvir em permanência e que nos tem ajudado e nos pode ajudar ainda mais a articularmos, a validarmos e a entendermos a extensão e a profundidade das nossas medidas que aplicamos, que estão inscritas no nosso programa de governo e no nosso PNR. O PIAC, como disse, é algo verdadeiramente importante e, como disse, de forma simplista, mas absolutamente definidora, é um PISA da qualificação dos adultos. Infelizmente, Portugal saiu da órbita do PIAC. Portugal participou na primeira ronda do PIAC, de 2008 a 2012, e, infelizmente, Portugal, nós, abandonamos a segunda ronda do PIAC em 2012, deixando de ter dados verdadeiramente importantes, também numa linha de progressivo ou de um progressivo desmantelamento do que eram os programas de qualificação e de formação de adultos. E posso dizer desde já que faremos parte, porque já está contratualizado, faremos parte da terceira ronda do PIAC, que agora se inicia, entendendo que este é um instrumento absolutamente precioso para poder monitorizar a evolução da qualificação de adultos. E isto, acima de tudo, porque entendemos verdadeiramente que neste primeiro eixo do Programa Nacional de Reformas, a qualificação de adultos é verdadeiramente importante para que possamos entender como é que podemos qualificar, em sentido lato, a nossa população. Eu ia deixar agora 30 segundos para a senhora Secretária de Estado, se me permitia.
A Secretária de Estado, 30 segundos, gente.
Sim, eu consigo. Bom, só para responder à parte final relativa aos manuais, para dizer que já este ano demos indicação, enfim, e de acordo com aquilo que também falámos com os senhores diretores, foram a opinião também deles, de que a compra fosse feita localmente ou a aquisição fosse feita localmente, eventualmente através de um sistema de voucher que permitisse ao pai ir comprar a livraria que assim entendesse. Feito desta forma, exatamente para, tendo em conta a importância dos livreiros locais. Se porventura, em alguns casos concretos, na medida em que o sistema é muito grande e há muitos agrupamentos, a questão não foi feita assim, ou nós estamos sempre disponíveis para corrigir, eventualmente para monitorizar, e neste próximo ano letivo, em que a questão até se vai colocar com mais 4 anos, não é? Com mais manuais, será-se claramente dada orientação no sentido de não pôr em causa o comércio local, que para nós tem muita importância. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do PSD, porque penso que é quem vai fazer a intervenção.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro da Educação. Os resultados alcançados pelos alunos no TIMSS e no PISA foram uma grande notícia para o país. O que os resultados do PISA 2015 mostram é que retomamos o crescimento após um abrandamento em 2012 nos três domínios de desempenho avaliados. Temos de agradecer às escolas, aos alunos, aos professores, aos diretores, aos técnicos, aos funcionários, às autarquias e às famílias. O sistema educativo português melhorou sem margem para dúvida. Mas, perante este sucesso da escola pública, o que faz o Sr. Ministro? O que fazem os partidos do governo? Desvalorizam os resultados. Para o Sr. Ministro e para os desorientados partidos de esquerda, estes resultados devem-se a todos, menos ao anterior governo. Nós percebemos bem a desorientação. Para quem andou 4 anos a anunciar que estávamos a destruir a escola pública, estes resultados são um sapo muito grande. Ou melhor, este é um sapo que não conseguem engolir. Como disse o jornalista Ricardo Costa no jornal Expresso, e passo a citar, quem acha que Crato quis destruir a escola pública não faz a mínima ideia do que está a dizer. Senhor Ministro, o senhor diz que não há falta de funcionários nas escolas e que estas não estão estranguladas financeiramente. Só mesmo de quem vai a uma escola unicamente para dar toques numa bola. Todos o desmentem, até os partidos que o suportam. Até o senhor se contradiz. Na mesma declaração, onde afirma que não faltam funcionários, diz que vai contratar mais. Então, faltam ou não faltam funcionários? Com todo o respeito, senhor Ministro, deixe de dar toques na bola e chuta a baliza a ver se resolve o problema que criou. Proposta de revisão do regime de contratação e mobilidade, que está de resto a ser sujeita a duras críticas por parte dos professores. Falemos de uma. A discriminação negativa dos docentes providos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores ao remetê-los para as últimas prioridades dos concursos internos e de mobilidade interna. Ao que parece, a questão também já está ultrapassada. Foi ultrapassada por e-mail. Mais uma vez um e-mail nos jornais de e para o Partido Socialista. Afinal, está ou não resolvida esta questão dos professores? O senhor negocia com os sindicatos ou com o Partido Socialista? Estarão os professores dependentes da boa vontade do Partido Socialista? O senhor deu uma entrevista ao Expresso. Pode explicar-nos a sua resposta quando o questionaram se não teme que os resultados dos próximos testes piorem por ter alterado políticas que deram resultado? Caso os resultados no desempenho dentro de 3 anos venham a piorar, vai dizer que a culpa é das políticas do governo anterior. Ou seja, se melhorarem, foi o Sr. Ministro. Se piorarem, foi o professor Nuno Crato. É isto, não é, Sr. Ministro? É isto. O Sr. Ministro partilha da visão apresentada pelos partidos que suportam o governo, em particular pela Sra. Deputada Joana Mortágua do Bloco, segundo a qual os diretores são ditadores napoleónicos. Repito, ditadores napoleónicos. É desta forma que o seu Ministério vê os diretores das escolas? E por falar neste partido e na Sra. Deputada que está incomodada, o Bloco de Esquerda, depois de ter mentido, depois de ter sido desmentido pelos factos, insiste para tentar ajustar a realidade à sua narrativa. Insiste em pôr em causa os métodos e os procedimentos estatísticos da OCDE, com quem tem ótimas relações, segundo as suas palavras, e do IAVE, aplicáveis nas provas do PISA. Diga-me, Sr. Ministro, o Sr. Ministro mantém a confiança na idoneidade e no rigor técnico-científico destas duas instituições? Pode esclarecer esta situação? Ó Sr. Ministro, a OCDE já esclareceu. Afinal, os vocacionais estão na amostra ou não? Sr. Ministro, eu vou terminar entregando-lhe uma listagem, tinha 51 perguntas regimentais. Agora tem 50 porque, muito convenientemente, quando o Sr. Ministro chegou, caiu no meu telemóvel, trouxe consigo a resposta a uma das perguntas. Que o senhor não respondeu no prazo legal, o que revela uma falta de respeito pelo Parlamento e um padrão de comportamento deste governo que é avesso à transparência, à avaliação e ao escrutínio. Deixo consigo, na esperança e na expectativa, que possam rapidamente ser respondidas por intermédio do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro.
Agradeço, Sr. Deputado. Tentarei não gastar o mesmo tempo a dizer Sr. Deputado quantas as vezes o Sr. Deputado disse Sr. Ministro, que foram mais de 20, mas eu entendi que o Sr. Deputado estava ávido de uma resposta do Sr. Ministro. Nesse sentido, o que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado, é que também nós, na apreciação que fizemos relativamente ao PISA, tivemos uma primeira mensagem, e essa é claramente a mais importante, que é uma mensagem de parabéns positiva aos nossos jovens, estudantes, às comunidades educativas, aos nossos funcionários, aos nossos docentes, aos encarregados de educação, que se comprometem cada vez mais com a educação dos seus filhos, aos diretores e ao pessoal não docente. É muito importante marcar que as comunidades educativas têm feito um trabalho muito capaz para que, de forma gradual, consistente, progressiva, nesta análise de ciclo longo, os resultados do PISA desde 2000 mostrem, nos três critérios importantes, uma subida paulatina desta literacia, ou desta tripla literacia que é avaliada através destes testes internacionais feitos pela OCDE. A OCDE é muito clara, e sim, queria lhe dizer, a OCDE é um parceiro, claro, do Ministério da Educação. Mais, é um parceiro claro do Estado português e deste governo em concreto. E nesse sentido, eu queria lhe dizer que a OCDE fala-nos deste ciclo longo e nós, na nossa análise relativamente ao porquê de termos agora alunos com 15 anos com resultados que a todos nos orgulham, eu gostava de lhe falar de algumas das questões que são absolutamente fundamentais para entender estes bons resultados. Por um lado, o Plano Nacional de Leitura, que faz este ano o seu 10º aniversário. Por outro lado, o Plano de Ação para a Matemática, o Programa Ciência Viva, tão importante para aumentar a literacia média dos nossos jovens, e também a existência dos territórios educativos de intervenção prioritária. É verdade que a OCDE, neste relatório, não nos dá só infografia relativamente aos resultados. Fala-nos também, de forma importante, de como temos em Portugal problemas que ainda precisamos de trabalhar, como são nomeadamente e como foram largamente discutidas, o problema que ainda temos das retenções. Problema esse, importante para nós, uma vez que neste momento temos 30% de retenções no nosso sistema educativo e sabemos que os nossos parceiros Estados-membros da OCDE têm, neste momento, 13% única e simplesmente de retenções. Sabemos que estas retenções têm um custo anímico, social, financeiro, simbólico, e dissemos que iremos lutar com exigência para que estes números diminuam. Mas há algo verdadeiramente importante que eu queria falar relativamente à OCDE e ao relatório PISA, porque é isso mesmo, é um relatório em que se apresenta muito mais do que a infografia crua com dados sobre o crescimento da, passa a expressão, performance dos nossos jovens de 15 anos. Há um conjunto de recomendações que o PISA nos faz, que está totalmente em linha com o programa de governo e com o Programa Nacional de Reformas. Quando nos dizem que é importante apoiar as nossas escolas a utilizar métodos e instrumentos de avaliação, quando nos dizem que é preciso consolidar a formação dos nossos professores, quando nos dizem que é absolutamente fundamental, e quero repetir, absolutamente fundamental, adiar o momento de segmentação dos nossos estudantes entre as várias vias de ensino, quando nos dizem que é importante garantir a educação pré-escolar, podendo universalizar o mais precocemente possível a entrada dessa educação pré-escolar, eu estou-vos a elencar um conjunto de recomendações da OCDE que é absolutamente fundamental e que estão em linha com o programa de governo e com o programa de reforma, Programa Nacional de Reformas. Mas queria lhe dizer, porque falou do TIMSS, o TIMSS também nos orgulha, como é óbvio, naquilo que toca à matemática. E todos estes programas, estamos a falar de crianças que estão no quarto ano. Crianças que estão no quarto ano que puderam ver o aumento das qualificações das suas mães a ajudarem ao aumento da sua performance. Vemos também como, de forma importante, a frequência de muitas dessas crianças de pré-escolar ajudou que os seus percursos educativos possam ser cada vez mais conseguidos. Mas é importante que o Sr. Deputado não tenha chamado a atenção para um facto que nos preocupa. Esta descida significativa nos valores de TIMSS no quarto ano, no que toca às ciências. E da mesma forma, isto está relacionado claramente com todo o afunilamento que existiu na preparação dos nossos alunos para os exames do quarto ano, para a matemática e para o português. E de forma importante também dizer que os nossos alunos com 15 anos, e isto preocupa-me a mim particularmente, o facto de eles terem melhor capacidade para responderem aos exames PISA quando toca à literacia científica, mas dizerem claramente que não prezam todo o pensamento científico e que não valorizam as ciências como uma ferramenta fundamental para serem cidadãos mais conseguidos, mais maduros e claramente com mais capacidade para enfrentar os desafios do futuro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma intervenção.
Queria fazer uma interpelação à mesa sobre o consumo dos trabalhos.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu coloquei um conjunto de questões muito concretas às quais o Sr. Ministro não respondeu. Eu queria deixar isso bem claro, que o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões que eu aqui coloquei, por exemplo, como uma questão dos assistentes operacionais. Eu acho que isto é absolutamente inaceitável em sede de Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, imagino, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada.
Imagina bem, é mesmo do Bloco de Esquerda. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, eu começava pela questão do PISA e do TIMSS, porque é uma das questões que mais foi aqui abordada. Nesta disputa, que para mim parece um pouco ridícula, sobre os méritos destes resultados, aliás, o Bloco apresentou um voto de congratulação pelos resultados de alunos portugueses no PISA e apontou algumas das questões que aqui vou levantar, mas sobre quem é que eles se devem e o mérito do ex-ministro Nuno Crato nestes resultados, o professor Santana Castilho, já que o senhor deputado do PSD também fez algumas citações, eu hoje vou centrar-me em citações e factos para que nenhuma opinião que eu aqui diga possa ser depois eventualmente comentada apenas pelo facto de ter sido eu a emiti-la. Portanto, vou tentar apenas subscrever opiniões de outros. E o professor Santana Castilho, depois de explicar o que é que aconteceu às crianças que agora têm 15 anos e porque é que elas não passaram pelas mãos das medidas de Crato, conclui o seguinte: ligeireza, desonestidade intelectual, só ele saberá, se é que sabe. Portanto, para citações haverá com certeza para todos os gostos. É particularmente interessante, já foi aqui analisado, que o PISA avalie competências e que Nuno Crato tenha sido o maior inimigo das competências, que as tenha abolido de todo o vocabulário, até em alguns casos substituído pela palavra capacidade. É também interessante que isto seja uma análise de longo prazo, que se refira mais à década perdida de Nuno Crato do que propriamente àquilo que o próprio Nuno Crato fez, mas é verdade que estes resultados são importantes para o país e por isso mesmo são muito mais complexos do que aquilo que o PSD tenta aqui fazer, que é apropriar-se deles. Agora, eles têm problemas e é preciso olhar para o que está por detrás destes resultados. No caso do TIMSS, já foi aqui falado do afunilamento curricular. A professora Lourdes Figueiral, citando, diz que pode haver aqui um favorecimento de uma disciplina, o que é negativo, e que deve haver um currículo equilibrado, referindo-se à descida das ciências, se ela é feita ou não, a custo do aumento do afunilamento curricular na matemática. Mas há outras realidades prejudiciais que, no entusiasmo do PISA, nós tendemos a esconder. O PISA não nos diz o que é que aconteceu às crianças que estão no ensino vocacional básico. Ele não se refere a elas, ele não diz rigorosamente nada sobre o percurso escolar dessas crianças. Ele tem um grupo chamado Outros, onde diz que há profissional e vocacionais, sem que nós saibamos exatamente quantos profissionais, quantos vocacionais, nem possamos distinguir. Portanto, eu disse e repito que os resultados do PISA escondem a realidade do ensino vocacional. Esconder, ocultar, tirar de vista, cobrir, ser ignorado, passar despercebido, não mostram, não distinguem, não identificam o vocacional, disse e repito. E aqui o IAV decidiu opinar sobre a minha opinião, dizendo que o vocacional está muito claro no PISA. Mas a verdade é que eu fui à procura na página indicada pelo IAV e eu continuo a não conseguir distinguir os resultados, nem o percurso escolar dos vocacionais, nem o contributo dos vocacionais para os resultados do PISA, nem sequer escrito de forma clara a realidade destes vocacionais nos alunos que foram testados. E, portanto, o que eu perguntava ao Sr. Ministro é se tem mais informação que eu, se consegue distinguir a realidade dos vocacionais dentro deste conjunto dos profissionais vocacionais que aqui estão no PISA. A outra coisa importante que aqui surge é excessiva, os níveis de retenção excessivos que existem em Portugal e que nos devem preocupar. E eu aqui gostaria de citar o relatório do CNE, as recomendações do CNE, que dizem que é recorrente a ideia da retenção como sinónimo de exigência, qualidade das aprendizagens em oposição a um sistema facilitista. Ora, esta imagem do facilitismo e do rigor versus rigor e do rigor do chumbo, não é? É uma coisa que a direita sempre pugnou em fazer esta confusão entre rigor e chumbo, tanto que o ministro Nuno Crato promoveu esta cultura de retenção e as taxas de retenção aumentaram durante o ministro Nuno Crato. Eu não estou a inventar, estou a citar o CNE, eu tentarei citar o mais que possa. Agora, esta cultura de retenção tem um problema, citando, potencia comportamentos indisciplinados, baixa autoestima, desenquadramento em relação à turma de acolhimento, ela é utilizada como punição ou como forma de pressão para obter demasiados comportamentos e não para promover o sucesso escolar. Senhor Presidente, ainda tenho 6 minutos para chegar ao tempo do PS. E, portanto, como é que nós combatemos esta cultura de retenção? E chegamos à questão dos rankings. Nós chega a esta altura do ano e voltamos ao mesmo de sempre, que é parangonas com as melhores escolas do país, sem que nós consigamos perceber exatamente porque é que aquelas escolas são as melhores escolas do país. E vou citar aqui o diretor da escola secundária Camões, que pergunta para que têm servido os rankings e responde, e eu estou de acordo, que em primeiro lugar têm servido a comunicação social, em segundo lugar têm servido as escolas privadas com publicidade gratuita e em terceiro lugar têm servido os mecanismos competitivos de escolas mais preocupadas com a exposição pública do que com a diversificação e qualidade das experiências de aprendizagem. Mas eu não queria ficar apenas com o professor João Jaime e queria também citar o professor Roberto Carneiro, ex-ministro da Educação, que diz que é evidente que um estabelecimento de ensino mergulhado num contexto sociocultural e económico desfavorável tem uma maior dificuldade em ocupar lugares cimeiros nos rankings. E, portanto, o que verdadeiramente interessa é apurar a medida em que essa escola está a conseguir superar o ambiente de manifesto desfavor. E é por isso que e termino com isto, saudar pelo facto de nós, pela primeira vez, termos tido o que se chamou um ranking alternativo, que nos permite, a segunda vez, a primeira tinha sido em relação ao básico, agora também em relação ao secundário, que nos permite superar a ideia primária e básica daqueles rankings só pela média dos exames, mas perceber qual é a evolução dos alunos e já agora também saudar as escolas públicas por, neste ranking, terem resultados que mostram o esforço em combater os contextos desfavoráveis em que estas escolas se inserem.
Senhor Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de começar por dizer, ao contrário do que foi dito aqui, que eu não desvalorizei em nada, e não foi a Sra. Deputada, que em nada desvalorizei e o Ministério em nada desvalorizou os resultados do PISA. Fizemos questão de estar presentes, fizemos questão de ter a capacidade de mostrar aos portugueses que os resultados do PISA são importantes. É importante também referir, e temo-lo falado também com a OCDE, que a própria OCDE já identificou, e temos discutido isto de forma lata, a necessidade de conseguir medir outras competências que o PISA neste momento não tem. Como sejam, por exemplo, as competências de cidadania. A OCDE pensa que é importante no futuro, porque estamos a falar da medição de competências. Isto é algo importante, Sr. Deputado. O Sr. Deputado parece que ainda não se apercebeu que o PISA mede competências, mas o PISA mede verdadeiramente competências, mas também a sensibilidade artística, os conhecimentos de ciências sociais, que este PISA ainda não analisa. A OCDE assim o identificou e quer em próximas edições ou em trabalhos alternativos poder também medir as capacidades de trabalho em grupo, a forma como nós nos podemos expressar oralmente e também a exploração de forma criativa de um determinado tema, que são questões, Sr. Deputado, absolutamente fundamentais para o nosso tempo. Há uma questão que a Sra. Deputada falou e que eu penso que é verdadeiramente importante, a questão das retenções. E basta ver os gráficos que no PISA nos mostram a comparabilidade entre todos os alunos que fazem o PISA, que têm 15 anos, e que claramente estão no 7º, 8º, 9º ou 10º ano. E se vê claramente que ao longo do tempo os alunos que têm agora, que estão agora no 10º ano, têm uma performance muito melhor do que aqueles que estão no 7º ano e historicamente isso tem acontecido. O que nos diz claramente que as retenções, e os do 8º ano a mesma coisa, e os do 9º ano numa escala progressiva, o que nos diz claramente que as retenções não têm sido capazes de resgatar os nossos estudantes no que toca à aquisição de competências e depois no pôr em prática as competências. E eu, se me permite, gostava de passar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria primeiro cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e, complementando a resposta do Sr. Ministro e até permitindo voltar atrás à questão do Sr. Deputado Amadeu Albergaria, que tocou em pontos semelhantes aos da Sra. Deputada Joana Mortágua, queria dizer o seguinte, é Natal, queria dizer o seguinte, o IAV tem o estatuto que tem como Instituto Público e tem independência técnico-científica. E no respeito por essa independência, não compete aos membros do Governo comentar a iniciativa do IAV de entrar neste debate mais político do que técnico. Contudo, queria esclarecer o seguinte. Na resposta dada, no esclarecimento dado pelo IAV, aquilo que se diz é que a amostra constituída é estratificada. Portanto, assim sendo, é, em princípio, representativa de todos os percursos que estavam em curso no ano da amostra. Face ao debate que foi suscitado, perguntámos ao IAV como é que aqueles dados se desagregavam, porque na mesma resposta dada se dizia que eles estavam fundidos numa mesma categoria, que ora aparecia como outros, ora aparecia como vocacionais/profissionais. E eu queria entender se vocacionais/profissionais significava aquelas duas tipologias específicas ou tudo o que não era, por exemplo, artística, etc. A resposta que me foi dada foi, é uma amostra estratificada, portanto, o que permite supor que estão lá os vocacionais, contudo, a desagregação desses dados implicaria violar cláusulas de confidencialidade acordadas com a OCDE, pelo que foi dito, então a tutela não quer os dados. Isto, por um lado, permite dizer que estes dados estão todos agrupados, por outro lado, permite também dizer que não temos qualquer indicação de que aquela subida de 90 pontos, que é uma subida boa, queira dizer que vem do artístico, do profissional, do vocacional, seja do que for. Não sabemos e neste sentido, de facto, como a senhora deputada disse, não temos informação deslindada sobre aquilo. De facto, como o senhor deputado disse, os vocacionais estarão lá dentro. Agora, daqui, extrapolar que daquele estudo do PISA se pode tirar qualquer conclusão sobre o demérito ou o mérito de uma oferta específica, seja ela qual for, das duas uma, ou é especulação ou é acesso a dados que são confidenciais. Como mantemos e reafirma confiança plena na competência do IAV, não há, obviamente, acesso a dados que são confidenciais e acho que isto acaba com a questão.
Obrigado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a respectiva equipa aqui presente e dizer que, enfim, que de facto é Natal e estamos todos convergentemente a tratar do sucesso escolar, que me parece uma boa questão para tratar como presente de Natal e até como compromisso para 2017. Em todo o caso, em vez de discutir aquilo que ainda não medimos e aquilo que os indicadores ainda não trazem, eu gostava de me centrar naquilo que eles trazem de informação. E é muita informação, e sobretudo é muita informação se for conjugada entre várias fontes que nos últimos tempos temos tido acesso, seja os dados sobre retenção e abandono do Estado da Educação do CNE 2015, que nos dizem que a retenção diminuiu em todos os anos, assim como o abandono escolar, assim como aumentou a taxa de conclusão do ensino regular.
Gostaria também que olhássemos para os dados de estudos internacionais e depois deste esclarecimento que muito agradeço por parte do Sr. Secretário de Estado, a propósito do PISA. A verdade, então, é que pela primeira vez ultrapassámos, e que bom que é, a média da OCDE nos três domínios, ao mesmo tempo que o fizemos conseguindo aumentar o grupo dos top performance e reduzindo o grupo dos low performance, portanto reduzindo as disparidades. E de facto sim, no domínio principal deste ano, que é o domínio ciência, há um crescimento que nós não sabemos deslindar se é só dos vocacionais, se é só dos profissionais, se é de todo, mas é um crescimento relevante neste grupo de 90 pontos, aliás é o maior crescimento, secundado pelo crescimento nos grupos de repetência de 7º e 8º ano, e essa informação merece ser analisada e explorada porque é objetivamente um bom indicador. Também tivemos recentemente acesso aos dados sobre exames do 9º ano e secundário, os chamados rankings, e também aí é relevante dar indicação que sim, houve mais informação disponibilizada, como já aqui foi esclarecido, aprofundando a informação que existia para o terceiro ciclo e agora explorada também para o secundário. E, portanto, os indicadores que têm sido ditos novos, seja o percurso direto do sucesso escolar, sejam os indicadores que medem as desigualdades ou que medem contextos, já existiam no governo anterior, foram iniciados pelo governo anterior e foram agora e muito bem aprofundados por este governo. E isso permite-nos, de facto, uma fotografia mais completa, mais focada, ainda não perfeita, mas mais focada. É pena, eu tenho pessoalmente bastante pena que este indicador, que foi bastante aclamado, quer nos artigos escritos, quer agora, aqui até pelo Sr. Deputado, eu prefiro Silva, dos percursos diretos escolares, no que diz respeito ao terceiro ciclo, seja um bocadinho como um indicador lusco-fusco, porque uma vez que os exames do sexto ano acabaram, o que vai acontecer é que nós já temos mais 2 anos de análise deste percurso direto, findos os quais já não vamos poder saber como é que foi o comportamento no ensino básico. E, portanto, é um bocadinho como ao pôr do sol, não é? É muito bonito, nós gostamos muito, achamos lindo, depois dura muito pouco e depois ficamos todas às escuras, porque na verdade, não sabemos avaliar. Seja como for, e eu também gostava de saudar aqui a presença de 2 alunos do Liceu Filipa de Lencastre, que estão em job shadowing comigo e que, portanto, hoje, enfim, tiveram a dura pena de acompanhar o dia de um deputado, neste caso eu, e, portanto, já tivemos a ocasião de falar um bocadinho sobre os rankings, eles também estão muito contentes com os resultados da sua escola, foram os primeiros a dar-me conta que é óbvio que se deve também ao contexto na qual ela está inserida, mas ao mesmo tempo é uma escola que alguma coisa fará pelos seus alunos, porque promove juntamente com a Associação de Pais estes programas, eventualmente para nós, para eles, porque estão em férias, mas eu diria que bastante relevantes. Portanto, com todos estes estudos e com toda a análise, que eu obviamente em 5 minutos não tenho capacidade de discorrer, temos muita informação sobre o caminho a realizar. Porque o caminho não está todo feito. Sabemos sim que as taxas de retenção são ainda elevadas, especialmente no secundário. Sabemos que há áreas geográficas com resultados particularmente preocupantes, como seja Trás-os-Montes, o Alto de Tâmega e Faro, e são preocupantes não só no PISA, mas nas taxas de retenção. Portanto, alguma coisa há que fazer nestas zonas. E sabemos que estes dados revelados pelo dito percurso direto no terceiro ciclo revelam números um bocadinho, para não dizer muito, preocupantes, que só 41% no ano passado e este ano 39% destes alunos é que chegam ao final dos exames com positiva, não tendo nenhuma repetência no seu percurso. Portanto, há muito para fazer, mas há manifestamente uma tendência muito positiva dos resultados. E é essa herança que foi entregue a esta equipa do Ministério. Uma fotografia com zonas ainda negras a melhorar, mas um filme claramente em melhoria. E isso, e é uma melhoria, como disse o Sr. Ministro, consistente, com um percurso de 16 anos e com um conjunto de políticas que mantiveram, em muitos casos, o mesmo sentido. Não o mesmo desenho, mas o mesmo sentido. E, portanto, a minha pergunta é, como é que, tendo revertido muitas delas, o Sr. Ministro consegue garantir que vai conseguir pegar nesta herança e levá-la mais longe com melhores resultados? Porque o Sr. Ministro apresentou essencialmente, e termino rapidamente neste último minuto, 2 medidas. Apresentou um Programa Nacional para o Sucesso Escolar, em que não se compromete com meios, porque deu às escolas essencialmente os mesmos créditos horários que elas tinham no ano passado e contratou cerca de 100 professores para 800 agrupamentos. Portanto, não se compromete nem com mais meios, nem solidariamente com os resultados, porque pediu às escolas para inscreverem resultados de metas, de sucesso escolar, mas o Sr. Ministro não se compromete nacionalmente num programa nacional de combate ao insucesso escolar com objetivos, quanto no final da legislatura é que vai melhorar o resultado escolar, fruto também das suas políticas. Por outro lado, instituiu um regime de tutorias, e eu conheço muito bem o que é fazer tutorias em escolas, porque trabalhei em projetos nessa área, E o projeto ainda não está em marcha, está no final do primeiro período ainda em fase de formação. Portanto, a pergunta que lhe deixo é muito simples. Que garantias nos oferece hoje de que no final desta legislatura vai não só pegar nestes bons resultados no ponto em que eles estão, mas levá-los ainda mais longe, obviamente acreditando, como é evidente, no trabalho das escolas, mas acreditando também nas políticas que pretende levar por diante. Que garantias, que objetivos, que compromisso, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra ao Sr. Ministro.
Antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Deputada e agradecer-lhe esta análise lata, vasta, relativamente ao PISA. Eu queria lhe dizer só duas ou três coisas muito claras. Relativamente a tudo aquilo que aparentemente nós acabamos por reverter, a Sra. Deputada, sei que estava atenta, sei que continua atenta e sabe que é um conjunto de medidas que foram revogadas e suspensas pelo 19º Governo Constitucional que claramente, primeiro, vão contra as recomendações da OCDE e claramente estão aqui em causa e porão em causa muitos destes resultados. Recorda-se claramente da revogação do Currículo Nacional de Educação Básica, lembra-se muito provavelmente da revogação dos programas das várias disciplinas, o abandono do Plano de Ação da Matemática, além de toda a avaliação positiva, a revogação do caráter interdisciplinar e da gestão flexível do primeiro ciclo, a confusão sistematizada entre as AECs e todas as áreas curriculares do primeiro ciclo. Recorda-se muito provavelmente da suspensão sistematizada de todos os programas de formação de professores. E, Sra. Deputada, eu fui muito claro. Muitas das recomendações que neste momento a OCDE nos faz são aquelas que a Sra. Deputada diz que são a grande lacra do sistema educativo neste momento. O acompanhamento, a educação pré-escolar, todas as garantias e todos os pilares para que nós sistematicamente nos possamos associar a muitos dos Estados-membros da OCDE que estão a fazer as coisas bem, para que nós também possamos aumentar essa equidade e a coesão territorial e social de que a Sra. Deputada falava. Eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que falasse dessa outra.
Sr. Secretário de Estado, faça favor.
Obrigado. Muito brevemente, queria, muito na linha do que a Sra. Deputada disse, dizer que, de facto, é importante, e estamos todos contentes com os resultados do PISA, mas também é importante não fazer o endeusamento de um indicador esquecendo todos os outros, não é? E o trabalho que está a ser feito no gabinete do Sr. Ministro de pensar o segundo ciclo de avaliação externa das escolas visa exatamente isso, ver qual é o compósito de indicadores a que temos de recorrer e quantos mais tivermos melhor, porque vamos ter olhares sobre múltiplos prismas para conseguir perceber a que é que se devem estes resultados. Há também uma preocupação que temos com esta série longa, com estes resultados consistentes, e penso que é chegado o momento de nós, tutela, pedirmos um estudo desta série longa, perceber exatamente das diferentes políticas públicas, das diferentes medidas, dos diferentes governos, que impactos é que teve. Isto envolve não apenas avaliações meramente quantitativas, mas também qualitativas do que está a ser feito. De facto, como referiu, por exemplo, as assimetrias regionais são ainda preocupantes, mas também são estimulantes, porque um outro estudo que apresentámos há cerca de dois meses mostra exatamente que aquele fatalismo das qualificações dos encarregados de educação e do nível socioeconómico encontra assimetrias regionais. Portanto, a escola pode fazer a diferença e é isso que temos é isso que temos de dar resposta. Queria dizer o seguinte, o percurso direto de sucesso não é um lusco-fusco e neste momento está-se exatamente a trabalhar com a DGEC como fazer continuar este trabalho a partir dos dados que resultam das provas da aferição. Há um compromisso nosso de incluir os dados das provas da aferição no InfoEscolas, isso está a ser trabalhado, e exatamente para continuar esta linha dos percursos diretos de sucesso e até com um olhar mais abrangente a partir do momento em que começamos a ter mais disciplinas no menu, digamos assim. Relativamente às metas e aos meios, já aqui foi dito e também conversado com os senhores diretores, nós estamos a afetar recursos não só do crédito horário, mas também do Portugal 2020 e dos concursos que foram agora abertos com os projetos municipais e intermunicipais para promoção de sucesso escolar. Se a senhora deputada tiver curiosidade, poderá ver os avisos de abertura dos concursos em que estão inscritas as metas precisas para a avaliação destes concursos e também para depois a avaliação do sucesso, quer ao nível de impacto, quer ao nível de eficácia dos projetos aprovados. Portanto, estas metas inscrevem-se exatamente com o que está inscrito no programa de governo. Queria, contudo, dizer que quando se comentam a evolução recente dos dados da retenção, é verdade, temos vindo a melhorar, mas nós ainda não recuperamos, nos anos não iniciais de ciclo, os valores anteriores ao 19º Governo. Portanto, temos de tomar os dados como um todo e também ser justos, quando é preciso ser justo. De facto, a retenção disparou nos anos não iniciais, baixou no último ano, mas não voltou ainda aos valores que já tivemos.
Uma palavra só, também para cumprimentar os nossos alunos que aqui estão, e é bom ver como o Parlamento se rejuvenesce todos os dias. Mas aqui esta é a prova, e eles são a prova, de que o contexto é verdadeiramente importante. Eu tenho a certeza que alunos de outras zonas do país não têm a possibilidade e terão muito mais dificuldade de estar aqui. E aí se vê que o contexto, sendo quase tudo, felizmente e graças a muitas escolas públicas, ainda não é tudo. E isso é muito importante. Mas eu estou para que eles entendam também que são afortunados por aqui estar, e muitos dos seus colegas não têm a possibilidade de estar aqui, e felizmente, graças à escola pública, o contexto não é tudo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, a equipa ministerial, os Srs. E Srs. Deputados e bem também aqui os alunos aqui presentes nesta sessão. Começar por dizer que o PCP tem tido ao longo do tempo uma postura relativamente crítica em relação a tudo aquilo que são as chamadas listas de seriação e classificação, em bom português, porque há palavras para isto e é escusado usarmos termos que já agora não são em português. Mas para nos localizarmos todos os chamados rankings. E, portanto, relativamente a esta matéria, de facto, nós temos vindo a ser relativamente críticos pela forma como são expostos estes resultados, e até bem sabemos que muitos destes suplementos que aparecem na comunicação social vêm imediatamente pejados de publicidade determinada a certos colégios que evidentemente vão ali beneficiar de alguns resultados publicitados. Portanto, não, de facto não é aquilo que nós consideramos que seja uma avaliação de fundo sobre o estado das nossas escolas, do nosso ensino. De facto não é isto, não é esta a forma de se avaliar essa matéria. Também relativamente ao PISA e outros instrumentos internacionais, dizer que, e temos-lo afirmado, também não embandeiramos em arco com estes resultados. Saudamos, evidentemente, toda a comunidade educativa, todos os professores, os alunos, os próprios funcionários, toda a gente que de facto contribui para este progresso, mas o PISA e o TIMSS são, na nossa ótica, apenas ferramentas de acompanhamento e não são propriamente mais do que isso. Inclusivamente, e é bom relembrar que o próprio relatório do IAV, mais uma vez temos que o dizer, diz que o PISA não avalia, entre aspas, o PISA não avalia conteúdos curriculares, mas antes em que medida os alunos de 15 anos são capazes de mobilizar os seus conhecimentos e competências nos domínios da leitura, das ciências e da matemática e de trabalho de grupo na resolução de problemas do dia-a-dia, para o exercício pleno da cidadania nas nossas sociedades contemporâneas. Ora, quanto a nós, o exercício pleno da cidadania ultrapassa muitíssimo estas competições, estas competências nestas três áreas, sim, e muitas vezes estimula esta lógica da competição que nós efetivamente não acompanhamos. E mais, nós consideramos também que muitas vezes faz-se este tipo de relatórios e desenquadram-se uma série de fatores que são relevantes, e vou referir um que eu creio que não tem sido apontado, mas por exemplo, esta geração dos 15 anos é a primeira geração filha de pais que viveram totalmente a escola pública do pós-25 de Abril. E se nós aqui falamos daquilo que foi, em que é a importância da escolaridade dos pais nos resultados dos seus filhos, então este aspecto também não devia ser esquecido. É que, de facto, estes pais têm agora entre os 35 e os 45 anos e apanharam integralmente aquilo que é o projeto da escola pública do 25 de Abril. E isto não devia ser esquecido. Também dizer que Nós consideramos o relatório do IAV tem aspectos que nos deixaram de orelhas em pé, por assim dizer, nomeadamente quando se valoriza a diferenciação de resultados nacionais por natureza administrativa da escola. Mas se esquece de referir que no resultado do estudo internacional se refere explicitamente que o ensino no setor público é pela primeira vez reconhecido como o melhor em todo o mundo, com a obtenção de melhores resultados do que nas escolas privadas, especialmente quando são tidos em conta os aspectos socioeconómicos. E, portanto, nós queremos que isto é um aspecto que deve ser também assinalado e não queríamos deixar passar essa situação. Sr. Ministro, agora relativamente a outras matérias que nos interessa aqui abordar, gostaríamos de falar sobre questões mais práticas da realidade das nossas escolas. Há um processo negocial em curso com os professores, sobre o qual naturalmente não vamos agora propriamente imiscuir-nos, porque valorizamos esse processo e esse diálogo que há de conhecer o seu desfecho, mas preocupa-nos uma matéria que gostaríamos de perceber o que é que o Ministério da Educação está a pensar em concreto, que tem a ver com o envelhecimento do corpo docente e de facto um problema que temos a afetar todos os graus de ensino, mas nomeadamente em termos do primeiro ciclo e do pré-escolar, é uma situação que se coloca com alguma seriedade. Queríamos também colocar aqui outra situação que tem a ver com a gestão democrática das escolas. Nós sabemos que a Lei de Bases do Sistema Educativo coloca no artigo 48 que cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos de educação e ensino, a direção e a gestão, se orientam por princípios de democraticidade e participação de todos os implicados no processo educativo, que na direção e gestão devem prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa e que a direção de cada estabelecimento ou grupo de estabelecimentos do básico e secundário é assegurada por órgãos próprios para os quais são democraticamente eleitos os representantes dos professores, dos alunos e do pessoal não docente. Ora, sabemos que a realidade hoje em dia dos diretores de escola, eu vou pedir só uma tolerância equivalente aos restantes deputados, de facto temos uma figura em que se centralizam muitas destas questões que são os diretores das escolas. Há uma reivindicação, não é apenas de professores, é de facto pelos vários elementos Da comunidade educativa, no sentido de haver a necessidade de se concretizar a gestão democrática das escolas, e era então entender por parte do Ministério da Educação, Sr. Ministro, o que é que vai ser está pensado e vai ou não ser desenvolvido nesta matéria da gestão democrática. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a estas questões, é preciso primeiro dizer, ainda que não seja a minha intenção falar sobre o processo negocial, realçar algo verdadeiramente importante. Há um processo negocial em curso e isto é algo que marca uma forma de estar também no Ministério relativamente a todos os intervenientes no sistema educativo. Obviamente que neste caso estamos a falar das organizações sindicais, mas falamos também com todos os atores do sistema educativo. Temos-lo feito em vários dos processos e das medidas que temos adotado no sistema, e isto eu queria deixar uma nota clara relativamente a isto. O facto do processo negocial existir, o facto de haver preocupação neste processo negocial relativamente a algumas das questões, falámos e estamos a negociar a questão da norma Travão, estamos também a negociar uma vinculação extraordinária de docentes que cumpram determinadas condições. É preciso dizer que houve uma proposta inicial por parte do Ministério da Educação que agora está em negociação com as organizações sindicais, e queria também aqui realçar a possibilidade de termos aqui também uma porta aberta para que todos os docentes invisuais ou com problemas de mobilidade, que andam inclusivamente em cadeira de roda, possam ter a sua atividade ao longo dos anos num mesmo estabelecimento de ensino, porque, como sabemos, são docentes com vicissitudes especiais e que precisam claramente se adaptar a um novo espaço. Está neste diploma também aberta a possibilidade de, a partir de agora, todos os docentes invisuais ou todos os docentes com problemas de mobilidade poderem, caso queiram, como é óbvio, fazer toda a sua atividade docente a partir deste diploma no mesmo espaço. E isso para nós é verdadeiramente importante, para que também os professores e Nós falámos na forma como temos que promover a inclusão das pessoas com deficiência e fazer com que também os docentes que têm dificuldades possam também plenamente exercer a sua atividade profissional. Relativamente ao envelhecimento do corpo docente, é algo que nos preocupa, é algo que claramente nos preocupa. Temos todos identificado o que acarreta o envelhecimento progressivo dos nossos docentes, com um impacto particular em alguns dos ciclos do nosso sistema educativo, e nomeadamente no ensino pré-escolar, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo. E sabemos também que este envelhecimento do corpo docente faz com que tenhamos, e não é uma implicação direta, mas que atualmente tenhamos um conjunto significativo de docentes com baixa médica também associado a este envelhecimento do corpo docente. É preciso estudar, pensar e equacionar estas questões e ver como é que, de forma paulatina, podemos fazer com que o corpo docente se possa verdadeiramente rejuvenescer, como aconteceu hoje aqui com o Parlamento, mas obviamente de uma forma mais perene, sistemática e consistente. É algo que temos no nosso radar, é uma preocupação importante para nós, e queremos, ao longo da legislatura, poder tomar medidas para que, efetivamente, o envelhecimento do corpo docente possa, de certa forma, deixar de ser uma preocupação tão marcada do nosso sistema educativo. Eu, Senhora Secretária de Estado, qual era a questão?
Sim, nós já em algumas alturas, noutras audições aqui, dissemos que um dos aspectos, por exemplo, que valorizamos é o reforço do papel do Conselho Pedagógico nas escolas, por exemplo, e que é um elemento essencial, acho eu, desta, enfim, chamemos de democratização, ou de uma eventual reanálise do modelo de gestão das escolas. É algo que, enfim, estamos abertos a estudar, em primeiro lugar com as próprias escolas também. E nessa medida é preciso, enfim, não é uma área em que tínhamos avançado ainda muito, mas claramente o reforço do papel do Conselho Pedagógico é algo que está no nosso horizonte, e isso, penso eu, tem que ser feito articuladamente com todos os participantes, e é nessa medida que encaramos também como um elemento a ter em conta as posições agora vindas a público sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Chegamos então ao fim da primeira ronda de perguntas ao Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda e dou a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, que vai fazer esta intervenção.
Muito obrigada.
São 3 minutos desta vez, não são 5.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Por mais que o PSD se esforce em relação ao PISA e em relação aos resultados que foram atingidos, é público e notório que houve um grande desinvestimento na escola pública quando foram ao governo. É público e notório que houve um déficit enorme, uma degradação enorme no que diz respeito à saída de recursos humanos, quer de professores, quer de pessoal especializado do sistema de ensino, e público e notório e comprovado designadamente no relatório para o qual eu chamo a atenção, o relatório do Tribunal de Contas, 26 de 2015, sobre o setor da educação, onde o Tribunal de Contas, organismo idóneo, nos diz que de 2012, 2013, 2014 os cortes do Orçamento de Estado nesta área foram muito superiores às reduções previstas no memorando de entendimento. E, portanto, é bom que se olhe para este documento a par do que aconteceu entre 2012 e 2015, em que a despesa com o Ministério da Educação caiu todos os anos em média 118 milhões de euros por ano, e que entre 2012 e 2015 os orçamentos iniciais de educação decresceram 700 milhões de euros. E, portanto, nós temos que partir daqui e deste desinvestimento flagrante que existiu, mas que, apesar de tudo e apesar de todo este desinvestimento, a verdade é que os agentes educativos e todos os envolvidos, desde os pais aos professores, aos alunos e às autarquias, entre outros, conseguiram de facto resistir, e a verdade é que houve um ciclo anterior longo e estratégico que apostou, a meu ver e bem, na qualidade das aprendizagens, num processo de inovação tecnológica, no os planos nacionais que o Sr. Ministro aqui já falou, quer da leitura, quer da matemática, e num plano de conservação, expansão e requalificação do parque escolar sem precedentes, onde as autarquias foram determinantes para uma mudança no parque escolar, que acrescentou, obviamente, também melhores condições para a própria aprendizagem. Voltando aqui à questão também do PISA, estamos de facto a falar de uma geração que tem uma média de 15,2 anos de idade e, tal como já foi referido, foi uma geração que beneficiou, os seus pais beneficiaram de facto já de um ambiente completamente diferente de liberdade, mas estas crianças já são filhas de uma expansão do pré-escolar, e eu queria aqui deixar desde já então esta questão ao Sr. Ministro, que tem a ver com a aposta que o orçamento de 2017 faz e que reforça face ao 2016, com mais 8,9 milhões de euros do que no ano anterior para o pré-escolar. E gostaria de lhe perguntar, tendo em conta que ele é um preditor do sucesso e precisamos muito de apostar no combate ao abandono e às retenções, qual o balanço que fazem deste primeiro período no que diz respeito ao pré-escolar, como é que tem decorrido a formação de educadores neste âmbito, qual foi também a adesão e como é que está a decorrer, no fundo, as orientações curriculares nesta educação pré-escolar, as perspectivas futuras, e depois o plano de construção e adaptação das salas de pré-escolar e de primeiro ciclo no âmbito dos planos que estão a ser feitos com o Ministério e com as autarquias locais.
De forma muito breve, queria lhe dizer que é claramente positiva e foi claramente positiva a medida de universalização do pré-escolar este ano, já aos 4 anos, tendo nós como horizonte na legislatura poder fazê-lo aos 3 anos. Como dissemos aqui no Parlamento, havia alguns constrangimentos, principalmente em alguns concelhos limítrofes do Concelho de Lisboa e também no Concelho de Lisboa, uma vez que houve necessidade de um reforço e de articulação com as câmaras municipais, e nesse sentido foi possível abrir mais 100 salas do pré-escolar, que deram resposta à procura significativa, tendo havido também aí, eu disse, uma retroalimentação positiva, uma vez que existiu alguma publicidade relativamente à abertura e à expansão do pré-escolar aos 4 anos, o que fez com que muitas famílias identificassem que os estabelecimentos, os centros escolares, os estabelecimentos de ensino público ofereciam o pré-escolar aos 4 anos de forma importante, e isso, como nós sabemos, é um preditor absolutamente fundamental, tendo nós esperança que muitas destas crianças acabem por ter percursos escolares muito mais conseguidos no seu futuro. Eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para poder falar nas orientações curriculares da educação pré-escolar, da formação e de tudo o que está em marcha neste momento.
Muito obrigado. Muito brevemente, a formação está a correr bem, portanto está a ser coordenada pela Direção-Geral de Educação com as autoras das revisões das orientações curriculares para a educação pré-escolar. É uma formação que tem uma preocupação grande exatamente com este caráter preditivo da educação pré-escolar, porque se foca na transição para além do alargamento das áreas previstas nas orientações curriculares, integrando a educação física e as artes, foca-se muito no papel da transição para o primeiro ciclo, portanto, para que o percurso seja continuado. A este propósito, estamos a trabalhar neste momento num documento que nos parece que será importante, que são orientações pedagógicas para a creche, portanto, um documento orientado para as creches, por um lado, mas também para as amas e para as crianças que estão ou com amas ou até com as famílias, com pistas de trabalho pedagógico, para que depois o período 0-3 também esteja contemplado neste percurso educativo. Ele, como sabemos, não está contemplado na Lei de Bases do Sistema Educativo, e por isso este trabalho está a ser feito em conjunto com a Secretaria de Estado da Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Governo Socialista fez uma escolha política quando decidiu comparticipar a 100% os manuais escolares dos alunos de primeiro ano de primeiro ciclo. É verdade que comparticipa todos, o que significa também que comparticipa quem precisa e quem não precisa. Mas, ao mesmo tempo, também congelou as comparticipações e os apoios da Ação Social Escolar nos manuais, nos materiais, nas residências, na alimentação, nos restantes anos e ciclos para o ano letivo de 2016, para pessoas que precisam deste apoio. Ou seja, comparticipa a alguns, mas comparticipa sobretudo. Deixa de comparticipar outros que precisam. Ora, esta decisão política é socialmente injusta, Sr. Ministro, porque agrava naturalmente as desigualdades sociais. Mas o pior, Sr. Ministro, é que o senhor também não cumpre com o compromisso assumido no orçamento de 2016 de reforçar em 9,4% a comparticipação para manuais para os alunos com a ação social escolar. Ou seja, não liga e não paga a quem precisa, mais uma vez agrava as desigualdades sociais. No orçamento de 2017 está prevista uma dotação de 12 milhões de euros para alargar a medida aos anos letivos 2017-2018 aos alunos do primeiro ciclo do ensino público. O PSD não é contra esta medida, Sr. Ministro, não é disso que se trata. Mas continua a considerar que seria socialmente mais justo se eventualmente aumentasse os apoios nominais da ação social escolar para as famílias carenciadas em todos os anos de escolaridade. Foi isso que nós fizemos em 2013 e em 2015, e era uma medida socialmente mais justa. Ora, as famílias carenciadas não receberam e não vão receber em 2016-2017 um cêntimo mais do que em 2015. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque Vossa Excelência inscreve um valor no Orçamento de Estado, que em 2017 é de cerca de 250 milhões de euros, destinados à ação social escolar, mas depois opta por congelar os valores nominais dos apoios. Ou seja, inscreve para inglês ver e depois não paga. Foi assim, pelo menos, em 2016. O senhor garante-nos que não será assim em 2017? Esta é a minha primeira pergunta. Senhor Ministro, aproveitando o tempo que me resta, o Senhor Ministro anunciou, portanto, na apresentação dos resultados do PISA, esteve mais interessado em anunciar que Portugal vai dar continuidade à adesão de Portugal ao PIAC, aliás já referiu aqui hoje na primeira ronda, e que o seu Secretário de Estado era agora consultor na OCDE, e nós perguntamos qual é o custo da aplicação do estudo pelo INE, qual é a mais-valia deste estudo face ao estudo do Eurostat que foi desenvolvido recentemente pelo INE, e será necessário fazer alguma adaptação, se será necessário fazer alguma adaptação ao ajustamento dos questionários e perfis desenvolvidos pelo ICTE, e qual é que vai ser o seu custo, porque sem ele realmente não conseguimos perceber exatamente qual é a valia que refere. Muito obrigada.
Bom, relativamente à ação social escolar, gostava de dizer à senhora deputada que no ano passado tivemos a oportunidade de ter um aumento na ação social escolar de 3,3%. Isto é, este ano, 2016, peço desculpa. O Natal aproxima-se, o fim do ano também. E, o relógio faz querer 2017. Inscrevemos para o orçamento deste ano, que foi este ano, um aumento de 3,3%. E podemos também fazer com que muito desse dinheiro, faltam alguns dias para que esse ano, para que o ano termine, para que esse dinheiro possa efetivamente chegar às escolas como chegou. A ação social escolar viu-se reformada. Eu disse que o dinheiro chegou ao longo do ano e continua a chegar às nossas escolas. Nesse sentido, podemos também inscrever no Orçamento de Estado de 2017 um aumento relativamente a 2016 de 3,7% na ação social escolar, o que é importante para quem verdadeiramente precisa. Podemos também, no próximo ano e neste orçamento do próximo ano, poder inscrever alguns itens que são verdadeiramente importantes para que muitas das nossas crianças que usufruem da ação social escolar possam beneficiar e possam ter acesso para que exista um sistema educativo verdadeiramente com equidade, como são, por exemplo, as visitas de estudo. Voltamos a inscrever no Orçamento de Estado a possibilidade das escolas requererem fundos para que todas as crianças, inclusivamente aquelas que têm escalão A, escalão B, possam ir às visitas de estudo. Algo que agora também acabava por acontecer muitas vezes, mas era utilizada tantas e tantas vezes, receitas próprias das escolas, e muitas vezes as escolas acabavam por não as fazer, uma vez que vocês tiveram a possibilidade de não o fazer, mas tiveram a possibilidade de diminuir os fundos para que estas visitas de estudo, tão ricas para muitas das nossas crianças e oportunidades únicas principalmente para muitas das crianças que usufruem da ação social escolar, para que possam fazer estas visitas de estudo tão enriquecedoras. Eu pedia à senhora Secretária de Estado.
Sim, eu se bem percebi a... Um minuto, muito bem. Se bem percebi a intervenção da senhora deputada, queria dizer o seguinte. Quando diz que congelámos o despacho da ação social escolar, eu presumo que quer dizer que não o alterámos. De facto, em 2016, não alterámos o vosso despacho da ação social escolar, porque ele tem que ser alterado para que tenha eficácia efetivamente, para que possa ser aplicado desde o início do ano, tem que ser aplicado no primeiro, tem que ser alterado durante o primeiro trimestre do ano letivo anterior, portanto, no caso teria que ser alterado até março 2016 e, portanto, optámos por mantê-lo. Mas, naturalmente, que no próximo ano não o faremos. Já a cabeça por três coisas essenciais. Vamos passar a incluir na ação social escolar as visitas, apesar da medida ter tido, como não sabe, a abstenção do PSD e ter sido retirado durante o anterior governo. Vamos passar está também no Orçamento de Estado de 2017 o reforço do apoio aos manuais no âmbito da ação social escolar, portanto, fora do quadro da medida da gratuitidade também. Também com a vossa abstenção, só para que também fica referido, e além do mais há um reforço da oferta da qualidade das refeições escolares e pequenos almoços nas escolas TAPE durante as férias. Portanto, naturalmente sim, vamos reforçar a ação social escolar ainda mais e só para terminar, não há pagamentos da ação social escolar em atraso.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro.
Só uma resposta, sim, uns segundos e depois poderei falar da importância do PIAC. Os senhores deputados dão muita importância às competências dos nossos jovens, mas esqueceram-se claramente que o vosso governo descontinuou o PIAC e a participação de Portugal. Vai custar 3 milhões em 3 anos, algo que será dividido... Algo que é dividido... Senhora deputada, eu estou a falar e agradecia-lhe... 3 milhões com participação comunitária. Com participação comunitária.
Muito obrigado. Peço desculpa. A palavra agora à senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro. Eu queria brevemente voltar à questão anterior porque o esclarecimento do senhor Secretário de Estado deixou-me uma dúvida. Diz o senhor Secretário de Estado, muito bem, que ao estar várias realidades numa amálgama naquele grupo de outros profissionais vocacionais, etc., do PISA, ele não pode provar nem o mérito nem o demérito de qualquer dessas vias, coisa que eu nunca afirmei. Afirmei que ele escondia precisamente a realidade dessas vias e que o vocacional é mau ponto. Ele não é mau porque o PISA prova que ele é mau ponto e o demérito do PISA é não provar que ele é mau, precisamente porque o esconde. Agora, se esses dados são confidenciais, há uma coisa que eu não percebo, porque o ex-ministro Nuno Crato veio dizer num artigo de opinião que os documentos do estudo PISA são muito ricos e permitem também perceber que as vias vocacionais tiveram um papel decisivo. Ora, se o IAV não consegue desagregar os dados de forma a que eu possa dizer se os vocacionais tiveram um papel negativo ou positivo, como é que o ex-ministro Nuno Crato consegue saber que no mesmo estudo a que tivemos acesso que os vocacionais tiveram um papel decisivo? Que dados é que o ex-ministro tem que eu não tenho? E porquê é que dizer que é decisivo o IAV não desmente a opinião do ex-ministro Nuno Crato? Mas por eu dizer exatamente o mesmo, ou seja, que é impossível extrair dali a identificação dessas vias, já merece uma opinião, deixo apenas aqui uma questão. Relativamente ao tal ranking alternativo, eu não gosto muito da palavra ranking, mas pronto. Uma das escolas públicas que saltou para o topo desta lista é a Escola de Barcelos. E o diretor da escola diz que o segredo é o corpo docente fixo, turmas pequenas e a valorização da escola. Eu acho que estes três elementos são bons como ponto de partida para nós vermos algumas das medidas que este governo e que a atual maioria parlamentar têm tentado promover. Uma delas é a questão da vinculação dos professores, já foi aqui falada, está em negociação e que nós esperamos que possa ir muito além daquilo que já foi anunciado. A outra tem a ver com a redução do número de alunos por turma, mas queria também brevemente referir-me à questão da gestão democrática das escolas, porque foi aqui referido E o Sr. Deputado Amadeu, a albergaria citou o professor David Rodrigues. O professor David Rodrigues diz-se avesso a lideranças napoleónicas e todo poderosas nas escolas, defendendo que os conselhos pedagógicos devem ser verdadeiramente os órgãos de gestão das escolas e os diretores, os seus executores. Eu não me afasto muito desta perspectiva, apenas para dizer que nesta questão da gestão democrática das escolas, se nós ouvirmos os intervenientes nas escolas, a questão do conselho pedagógico é importante, mas também o facto de haver órgãos colegiais e eleitos entre pares é uma das coisas que é muito, muito apontada e, portanto, o papel do diretor aqui está sim em causa e está em causa a democracia e a capacidade dos órgãos serem democráticos dentro da escola. Obrigada.
Passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, se me permite, eu não vou comentar nenhum dos artigos de opinião, dos inúmeros artigos de opinião e das entrevistas que o anterior Ministro Nuno Crato acabou por dar nestes últimos 15 dias, onde esteve muito proativo em voltar à ribalta e às luzes da ribalta. Eu retive pouca informação relativamente ao que disse. Retive uma frase. Alguém que fala tanto relativamente ao sistema educativo, quando perguntado o que é que opinava relativamente ao trabalho da tutela, disse que não sabia, que não tenho acompanhado muito a política educativa e que não conhecia tudo o que tem sido feito, disse-o na sábado. Por isso, muitas das opiniões que acabou por plasmar em muitos desses artigos de opinião serão opiniões de quem não segue o sistema educativo e muito provavelmente não está recordado de muitas e muitas coisas que aconteceram de 2011 a 2015. Senhor Secretário de Estado, se me...
Senhor Secretário de Estado, passa a palavra.
Bem, eu acho que só posso reafirmar aquilo que já disse antes, agora em resposta à senhora deputada Joana Mortágua. Portanto, tal como não comentei outros artigos de opinião anteriormente, também não vou comentar as declarações do ex-ministro neste momento. Contudo, tenho de reafirmar o mesmo. Tendo o IAV sido inquirido e tendo sido afirmado que os dados são confidenciais, a tutela não quis ter acesso, obviamente, a dados confidenciais, portanto, qualquer extrapolação sobre o que aqueles dados dizem sobre a bondade ou maldade de um percurso específico, ou é especulação, ou é acesso a dados confidenciais. Como confiamos no IAV, sabemos que não se teriam sido fornecidos dados confidenciais, portanto, as ilações tiram-se.
Senhor Secretário de Estado, terminou o Sr. Ministro. Senhor Secretário de Estado. Não? Muito bem. Eu passava desde já então a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, imagino que é.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de continuar no tema do sucesso escolar, mas agora por fatores mais indiretos, não tão diretos. Enfim, é uma maneira de colocar a questão. O Sr. Ministro também deu variedíssimas entrevistas ao longo a propósito destes resultados e também fazendo um bocadinho o balanço deste último ano, deste último e primeiro, na verdade, de governação. E usou uma série de palavras que, aliás, lhe são habituais: paz, tranquilidade, serenidade e normalidade. Eu também fui ver o que é que quer dizer normalidade ao dicionário, assim como a senhora deputada Joana Mortágua também quis citar fontes fidedignas. Normalidade fala em regularidade, neste caso de funcionamento. E eu, ao mesmo tempo que lia as suas entrevistas, também lia outras notícias, por exemplo, do já citado professor Filinto Lima, que alerta que a falta de assistentes operacionais é o principal problema que persiste nas escolas. O primeiro período do ano letivo terminou na sexta-feira passada e ainda faltam centenas de profissionais. Quanto a isto, o Sr. Ministro dizia que há funcionários suficientes nas escolas, ao mesmo tempo que dizia, avança, que vão ser contratados mais auxiliares. Pronto, eu fiquei um bocadinho baralhada, seguramente é falta minha de não estar a conseguir compatibilizar estas duas afirmações. De qualquer das formas, e para repormos o que se passa e também o que se passou no governo anterior, convinha dizer que quando a Troika saiu do país foi possível rever a portaria dos rácios relativa ao número de funcionários necessários em função do número de alunos existentes e em articulação com o Ministério das Finanças. Foram tidos vários critérios em conta. O mais estruturante foi passar a alocar um funcionário a cada escola com menos de 21 alunos, porque ao contrário do que existia anteriormente, que era uma alocação para cada 48 alunos que vigorou durante muitos governos socialistas. Enquanto se preparava o diploma que ia rever estes rácios, foi pedido um estudo à DGEC cheque do mapa de necessidades, do qual resultou o valor que tem sido muitas vezes trazido à opinião pública de 2.900 funcionários. Foi no governo anterior aberto um concurso para que essas pessoas fossem contratadas e, seguindo o percurso normal, seriam vinculadas ao final de 3 anos. Este governo o que não fez foi renovar atempadamente, ou foi lançar os procedimentos para a renovação atempada destes contratos, e isso atrasou, por um lado. Depois foram de facto restabelecidos estes 2.900 contratos, mas ignorou que com as 35 horas era preciso refazer as contas e que, portanto, eram precisos mais funcionários, e não apenas estes 300 funcionários que, entretanto, foram contratados. De onde resulta que, no final do primeiro período deste ano letivo, os diretores continuam a dizer que há uma falta de funcionários e que há uma distribuição não correta do ponto de vista de regional. Portanto, eu pergunto-lhe se esta normalidade que o Sr. Ministro descreve se vai manter até ao final do ano letivo ou se vamos ter uma nova normalidade que sirva melhor às escolas. Da mesma forma, também lhe perguntava se a normalidade, que aí sim concordo plenamente, se verifica neste processo negocial com a FENPROF, é a normalidade própria da medição de forças e, portanto, isso nada a dizer. Pergunto-lhe se nos vamos aproximar mais dos valores da proposta inicial do Governo, que rondam os 600 professores a vincular, ou se vamos aproximar mais da normalidade que fala o Sr. Primeiro-Ministro na casa dos 10 mil professores, que era ou seria uma bolsa razoável de professores no sistema, ou se vamos ficar na normalidade do governo anterior, que foi vincular 4.197 professores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se me permite, vou-lhe fazer uma pergunta. Quando é que começou este ano? Em setembro, como é normal, Sra. Deputada. Ou como seria normal, ou como seria normal. Por outro lado, a normalidade, e eu vejo a Sra. Deputada nas suas funções também com muita normalidade, não implica necessariamente plenitude ou suficiência. E quando eu disse que havia normalidade e paz, é que começamos quando devíamos ter começado. E o que eu lhe quero dizer relativamente a isto, o que eu lhe queria dizer relativamente a isto é que haverá muito mais a fazer, há muito mais a fazer, e depois de tantos e tantos serviços públicos, inclusivamente o nosso Serviço Nacional de Educação, ter sido de tão depauperado ao longo destes últimos 4 anos, há muito e muito trabalho a fazer. Dizer-lhe que tivemos a possibilidade, como sabe, de contratar mais 300 assistentes operacionais, e estamos também a trabalhar para que se possa fazer a contratação de mais assistentes operacionais. Assistentes operacionais que, obviamente, que fazem falta às escolas. Fazem sempre falta às escolas, Sra. Deputada. Existem honrácios legais, mas farão sempre falta às escolas. Isso não significa que as nossas escolas não estejam dotadas de funcionários e que muitos dos sítios, inclusivamente, como a Sra. Deputada teve a oportunidade de dizer, onde a prole da Sra. Deputada vai à escola, inclusivamente teve fechada durante um dia, a verdade é que os rácios estavam cumpridos e o que acontecia é que havia baixas médicas. Mas até para essas baixas médicas prolongadas temos apresentado soluções e temos estado articulados através das delegações regionais com muitos dos diretores para resolver todos os problemas que existem temporariamente em algumas dessas escolas, onde, existindo o rácio, existem alguns assistentes operacionais que não estão a trabalhar por baixas médicas prolongadas. E eu, se me permite...
Senhora Secretária de Estado, por favor.
Muito obrigada. Senhora Deputada, quanto à portaria do rácio de que se referiu, ela tem em conta o número de alunos, mas aquilo com que nós nos deparamos nas escolas muitas vezes é que o critério não tem apenas a ver com o número de alunos, tem muitas vezes a ver com outros fatores, tem a ver com a própria estruturação da escola, se são dois em blocos, se é edifício único, se tem muitas necessidades educativas especiais ou não. Portanto, dizer que a portaria, ao rever essa lógica dos 48 para os 21, e mesmo assim nós temos assistentes operacionais em escolas com menos de 21, porque senão não tinham nenhum e não pode ser, portanto temos, não é? Pronto. Mas estamos a ter isso em atenção. Está, aliás, também na lei do orçamento a revisão da portaria dos rácios e também aí, com simpatia, tenho que lhe dizer, com a abstenção do CDS e do PSD. Mas lá foi mal não ser contra, tem toda a razão. Iria dar ao mesmo, em todo caso. Mas isto já tem toda a razão. Mas para dizer que, ao olhar para a portaria, temos que olhar para esses fatores. Devo até dizer que, quando falamos com os diretores, as maiores problemas que é colocado pelos assistentes operacionais, ou pela falta de assistentes operacionais, não tem essencialmente a ver com o número de alunos, tem a ver com essas dimensões e que nós temos de ter em atenção. Portanto, vamos olhar para essa portaria. Ai, ai, é o tempo. Depois, queria dizer que vinculámos esses, portanto, renovámos os 2.900, farão o seu caminho em função dos 3 anos. Referiu aí um atraso, enfim, entrar, fazer, mas estão renovados. O que acontece daquilo que há, que continua a haver, é que há, de facto, um número elevado de baixas e há, naturalmente, o funcionamento normal, pessoas que saem, pessoas que se aposentam, etc. E é para colmatar esses acertos de pessoas que saem, etc., que estamos, que contratámos os 300 e que foram contratados. Queria também dizer que em muitas escolas, em muitos agrupamentos de escola, onde são referidas faltas de assistentes operacionais, muitas vezes o rácio está cumprido. O problema é que, de facto, é um rácio pouco generoso e, portanto, acho que tudo, muita coisa passa por essa revisão.
Se calhar,
eu não posso ter a generosidade de 30 segundos, daqui, não, mas para a questão da vinculação.
É Natal, ok. Mas passa a favor, Sra. Secretária.
Mas eu vou responder à dos professores.
Está bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária, e obrigado também pela compreensão. Terá certamente a altura para depois. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para uma intervenção de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria dos assistentes operacionais, por isso é que eu estava a dizer que ia falar sobre isto e era aqui uma oportunidade também para concretizar mais alguma questão, mas tem a ver precisamente com aquilo que é a concretização da medida aprovada em Orçamento do Estado por proposta do PCP e, portanto, se prevê que até ao início do ano letivo 2017-2018 haja esta revisão do rácio e, portanto, perceber mais concretamente, tendo em conta as necessidades de organização do início do ano letivo, o que é que o Governo está a prever mais concretamente em termos de medidas de desenvolvimento e aplicação desta questão. Também aqui questões mais concretas, que também têm a ver com o início do ano letivo. Nós temos o início do processo, aliás está a decorrer na Assembleia da República a questão da revisão do número de alunos por turma e, portanto, perceber também as medidas que o Governo está já eventualmente a ponderar no sentido de, a tempo do início do ano, ter já aqui algumas perspectivas e linhas de trabalho relativamente a esta matéria. Também aqui outra questão que gostaríamos de colocar tem a ver com a contratação dos psicólogos, foi anunciada em sede de Orçamento do Estado, esta medida de contratação de psicólogos e, portanto, termos aqui também uma ideia de como é que este processo está a decorrer nesta altura e em que fase é que nos encontramos. Gostaríamos também ainda, muito concretamente, eu estou a aproveitar para pôr questões muito, muito concretas, relativamente à PAC e ao ressarcimento das despesas, se há alguma perspectiva em relação a isto ou não para os professores que fizeram as provas de avaliação. Também saber, em termos dos pagamentos do ensino profissional, como é que é neste momento, como é que se encontra o ponto de situação relativamente a esta matéria. E ainda uma outra questão que nos preocupa, por um lado positivamente, que tem a ver com a questão dos manuais escolares, este alargamento que decorreu deste processo do Orçamento do Estado a todo o primeiro ciclo, que nós saudamos e que temos vindo a lutar há longo tempo para que isso aconteça e consideramos que é um caminho justo. Já aqui se falaram das questões da distribuição e ainda bem que já ficaram clarificadas, mas de facto há alguma preocupação em concreto relativamente a um aumento de preços, não agora que já veio aqui a conhecimento e naturalmente também que sabemos. O que nos preocupa aqui em concreto é, tendo em conta o panorama de ainda grandes dificuldades das famílias, esta é uma matéria que evidentemente não podemos ficar insensíveis, até tendo em quanto àquela perspectiva de progressivamente alargarmos a gratuitidade dos manuais e, portanto, termos aqui também aquilo que é a sensibilidade do Ministério relativamente a estas matérias. E, portanto, estou a finalizar. Queria apenas também deixar mais uma questão que tem a ver com a rede do ensino artístico e finalizava mesmo com isto. É conhecida a grande debilidade a este nível, nomeadamente a parte da oferta pública em termos do ensino artístico e pensar também, saber também se o Ministério tem perspectivas de trabalho relativamente a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Bom, A plétora de perguntas foi enorme, mas tentarei ser rápido. Relativamente à questão da RACIO e do que está inscrito no Orçamento de Estado, estamos a trabalhar para efetivamente pôr em prática a Lei do Orçamento de Estado, mas foi aprovada há muito pouco tempo no Parlamento e estamos neste momento a trabalhar para isso. Relativamente ao número de alunos por turma, tivemos a oportunidade de dizer que no próximo ano iniciaremos esse processo. Já em 2016-2017, adotámos um conjunto de medidas que tentam mitigar o impacto do aumento do número de alunos por turma efetuado pelo governo anterior. Tivemos a oportunidade de anunciar desdobramentos, divisão de turmas em dois grupos num tempo semanal nas ciências naturais e nas ciências físico-químicas no terceiro ano, que está no terreno. Também no ensino secundário a mesma coisa acontece na física e química, na biologia, na geologia e nas línguas estrangeiras, principalmente para a trabalhar a oralidade. Tivemos também a oportunidade de dizer que nessa planificação da redução do número de alunos por turma, e estamos neste momento a entender como é que poderemos fazer, com que ritmo, com que latitude, com que extensão, foi contratado um estudo externalizado a especialistas que estão a acompanhar neste momento, ou que está a ser acompanhado pelo Ministério da Educação, e, como dissemos em outubro, um estudo que tinha uma janela temporal de 6 meses e que, logo que tivermos resultados, anunciaremos para podermos, e efetivamente, no despacho da organização do ano letivo, poder fazer e dar esses passos relativamente à redução do número de alunos por turma. Relativamente ao preço dos manuais escolares, se bem se recorda, Sra. Deputada, o anterior Governo assinou uma convenção com a APL, altamente danosa para as famílias neste afã de redução das garantias para as famílias, que implicou que os manuais escolares subissem 2,6% todos os anos, independentemente da inflação. Se bem se recordam, houve um ano em que inclusivamente houve deflação e continuámos a ter, nesse produto tão importante que são os manuais escolares, absolutamente imprescindíveis para as nossas famílias, um aumento de 2,6%. Já este Governo teve a capacidade de, numa nova convenção assinada com a APL, ter neste primeiro ano, no ano vigente, um aumento nulo, isto é, não haver nenhum tipo de aumento, e no próximo ano haver uma indexação à inflação, corrigida também essa inflação, não tendo o aumento dos produtos petrolíferos, isto é, será menor do que a verdadeira inflação, digamos assim. E neste momento não sabemos exatamente quanto é, mas é esse aumento que existirá, em todo caso, muito mais beneficiosa para as nossas famílias do que era com a anterioridade. Relativamente aos psicólogos, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que pudesse dizer algo.
Sim, o Sr. Secretário de Estado tem 5 segundos.
São mesmo 10 segundos, a resposta é sim. Portanto, o reforço está a ser feito, fizemos a candidatura ao POCH para nos irmos gradualmente aproximando do rácio recomendado para os psicólogos, pela ordem dos psicólogos, e estes psicólogos estarão nas escolas a partir agora do segundo período.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim da segunda ronda. Eu ia fazer uma ligeira paragem de 5 minutos para permitir que o Sr. Ministro tinha pedido um tempo de alguns minutos para nós, e eu vou fazer as contas para a distribuição. Eu tenho 14 deputados inscritos para a terceira ronda. Não, eu não, eu tenho, eu ia dizer, não me deixaram acabar, estão tão com tanta vontade. Eu tenho 14, é Natal, já percebi, tenho 14 deputados inscritos e estava a contar que, provavelmente, um deputado de cada um dos partidos que não se inscreveu estaria incluído e, portanto, passava a 17. 17 em 30 minutos dá 1 minuto e 50 segundos para cada um dos deputados. E, portanto, eu não sei se vamos ter que gerir isto com muito cuidado. Vamos ter, como são 17, teremos 8 deputados que vão falar na primeira ronda e depois o resto dos deputados na segunda parte desta terceira ronda que se vai efetuar. Sr. Ministro, tem 5 minutos.
Temos
todos 5 minutos. Eu imagino que inscreves-te uma vez, o Luís não vem.